Esta semana, João Miguel Tavares sente-se gago. Ricardo Araújo Pereira considera-se interrogado. E Pedro Mexia declara-se porco. Está a rir do Governo de Sombra.
Pito da semana. Música.
Sejam bem-vindos. No final de uma semana ao longo da qual José Sócrates foi interrogado na fase de instrução da Operação Marquesa, vamos falar disso mais adiante, uma semana marcada também pela discussão do programa de governo no Parlamento. E é por aqui que começamos, com João Miguel Tavares a tomar posse como ministro do Comentário Televisivo. Apesar de haver várias pastas novas, não existe esta. Fazia falta, João Miguel Tavares?
É uma pena, claro que fazia falta. Fazia, aliás, muita falta. Eu penso, aliás, que há mais políticos que são comentadores televisivos do que secretários de Estado neste governo. Portanto, uma pasta para juntar essas pessoas todas seria bastante útil, até porque, segundo António Costa, há um novo candidato.
Há um novo candidato à pasta. António Costa, em resposta a Rui Rio, neste primeiro duelo parlamentar entre os dois, sugeriu sarcasticamente que Rio está na Assembleia a fazer um estágio para comentador televisivo. Será isto um palpite sobre o resultado do que vão ser as eleições internas no PSD?
Eu acho que António Costa só estava a ser extremamente desagradável. E isso, por acaso, não me parece que tenha sido devidamente sublinhado, porque ele já encontrou rapidamente um substituto para a Assunção Cristas, que, como todos nós sabemos, está quase de partida, e o António Costa, de repente o Rui Rio tem a sua primeira intervenção ao fim de 18 anos, e Rui Rio foi bastante agressivo e musculado na sua intervenção, ao ponto de um dos seus opositores, o Miguel Pinto Luz, até ter vindo para a comunicação social elogiar aquela estamina do Rui Rio. E o António Costa reagiu com uma agressividade muito, muito grande. Disse que Rui Rio estava a treinar para comentador televisivo, o que é uma coisa bastante fuleira, vindo até de um ex-comentador televisivo, também na Quadratura do Círculo. E depois, porque o Rui Rio falou das questões do lítio e do Sexta às Nove, disse que aquilo eram comentários também
de tabacaria. Que é uma expressão que Rui Rio tinha usado, dizendo na campanha eleitoral que não aceitava julgamentos de tabacaria.
Exatamente. Ele aqui disse que ele também não devia transformar o Parlamento em julgamentos de tabacaria. E depois ainda lhe mandou mais uma boca fuleira, que é quando o Rui Rio o criticou por o seu governo ser bastante numeroso e também precisar de um carpinteiro, que se tinha falado muito de um carpinteiro para André Ventura, e também afinal era preciso um carpinteiro para alargar a mesa do governo para caber lá tanta gente, o que é uma boa piada da parte do Rui Rio, está muito bem. O António Costa disse: eu preocupo-me com a composição do governo, o senhor que se preocupe com a redução do tamanho do seu grupo parlamentar. Ou seja, foi assim umas entradas bem desagradáveis, e como eu sou um apreciador de serrabulho, fiquei bastante contente a achar que, boa, vamos ter aqui agora uma legislatura bem animada, e pelo menos até às próximas eleições do PSD, às próximas diretas do PSD, isto vai estar animado, porque o Rui Rio vai querer mostrar músculo, e António Costa já se percebeu que não acha muita graça aos músculos de Rui Rio.
E o combalido Ricardo Araújo Pereira sentiu-se atingido com esta boca, com este sarcasmo do Primeiro-Ministro sobre comentadores televisivos?
Não só com essa, mas também como frequentador de tabacarias, também senti pesadamente a outra.
O que é que se passa para estar com esse...
Estou um bocadinho atacado por aquilo que a medicina chama virose, que é quando... Não sabemos o que é que o senhor tem. Em princípio, é uma
Olha,
virose.
Mas podemos chegar a ter uma reação vagal?
É possível. Eu não
era fantástico.
Quem é que o pega nos braços?
Não poria de lado. Eu espero que...
Não há militares de uns aqui, militares.
Espero que... Ali temos senhores bombeiros na sala e eu conto com eles, não convosco, não é? Vocês claramente
convosco
são...
É melhor, não,
nós deixamos de cair. Não,
para me agarrar. Mas
é oportuno esta emissão ser acompanhada até ao fim, porque pode a qualquer momento acontecer algo digno de nota, não é?
Não sei, bom, acontecer algo sim, digno de nota não garanto. Mas sim, eu não, quer dizer, acho muito feio isto, esta desprimor para com a televisão e a própria tabacaria, ainda por cima vindo, lá está, como disse o João Miguel, vindo do António Costa, antigo comentador televisivo, eles abandonam o nosso... Não, não era bem que queriam que eu fosse, era? Eu não sei, pá. Tenho queimbras abdominais e, portanto...
Em direto?
Em direto, sim. E, portanto, ele abandona o nosso convívio, não é? E galgam para outros, digamos, poleiros e pronto, e já olham de cima para baixo para a função de comentador televisivo.
Então. O facto de António Costa... já ter sido comentador televisivo, será que o coloca em boa posição para dar umas dicas a Rui Rio nessa matéria? Pedro Mexia, uma vez que Rio não tem experiência da função, sim, mas na verdade, Costa,
mas na verdade não, não é só galgar para ser alcandurado a outras profissões ou a outras ocupações, melhor dizendo, porque na verdade o que nós temos é políticos que foram comentadores antes de serem políticos, depois das funções políticas e durante o momento, o Fernando Medina, por exemplo, é presidente da Câmara de Lisboa e comentador. E, portanto, não me parece que haja propriamente ninguém que possa ter um discurso que considere infamante quem está na política e a fazer comentários. Por cima, o que eu acho é que António Costa, Rui Rio percebeu que tinha que ter um discurso assertivo. E qualquer discurso assertivo será qualificado pelo PS como um discurso agressivo, populista, demagógico. Houve um momento na campanha em que a coisa virou. Todos nós percebemos que houve um momento em que Rui Rio era o líder sensato, moderado do PSD. E depois, quando ele acordou e começou a fazer uma boa campanha e começou a ser mais assertivo, aí passou a ser isto que agora foi acusado, populista, demagógico, etc. O que é bastante absurdo. Acho que o Rui Rio tem bastantes defeitos políticos, mas não, esses não são. Agora, é evidente que um líder partidário, que ainda por cima fez questão de ser líder parlamentar para segurar ali o barco e para assegurar a fidelidade da bancada. No primeiro momento da legislatura, se ele não é assertivo nesse momento, se ele não critica as coisas que são obviamente criticáveis, no sentido, podem até ser corretas, mas são criticáveis. Um governo com 70 pessoas é um governo criticável, evidentemente. Portanto, o Rui Rio fez o que tinha que fazer e o António Costa, de facto, não sei se é o que disse o João Miguel, ele mudou a embirração, quer dizer, a Cristas vai-se embora, não é? E ele tem que embirrar com alguém no CDS, não há ninguém para embirrar.
Na esquerda ainda é cedo, não é?
Já são só 5, não é? Portanto, provavelmente será que corre o Rio.
E quanto ao debate parlamentar propriamente dito, pareceu-lhe esclarecedor, João Miguel Tavares?
Foi xoxo, não foi particularmente interessante. Claramente há ali uma preocupação de ainda não chatear a esquerda e, portanto...
Tal lhe pareceu o clima entre socialistas e os ex-parceiros da geringonça?
Foi fofinho nesse aspecto, eu acho que... Não, foi fofinho.
O Bloco não foi muito fofinho.
Não, apesar de tudo, não houve ainda ali um grande desejo de rupturas, não é? É que o casamento ainda é muito recente, ou o descasamento, na verdade. E, portanto, eu penso que António Costa, nestes primeiros tempos, vai se esforçar para cumprir a sua promessa de continuar a falar que a esquerda virasse para a esquerda, continuar a negociar com a esquerda.
A líder do PDS diz que só não passaram o papel, mas que isso está para breve e que a geringonça permanece.
Sim,
mas... É o líder parlamentar.
Mas quer dizer, isso é assumido pelo próprio António Costa, na verdade, não é? Ele não quis assinar papel, mas admite que são os parceiros prioritários e, portanto, por aí isso bateu certo. Os novos partidos também não chegaram ali com uma força extraordinária. Eles também não é que tivessem muito tempo para falar, não é? Mas também não me causaram nenhum impacto particular, nenhum deles. E nesse aspecto, se eu tivesse de dizer quem é que foi o mais agressivo, mais incisivo, não, foi mesmo Rui Rio, que espetou a faca em vários pontos importantes, até no Mário Centeno, no Hospital de São João, exatamente no Lítio, no Sestás Novo. Aliás, eu acho que isso apanhou um bocadinho de surpresa o António Costa, provavelmente não estaria que ele entrasse tão a matar. O resto da sessão foi ainda assim xoxita, espero que aquilo anime, porque eu tenho expectativa com este Parlamento.
O que é que lhe pareceu a metáfora de Rui Rio sobre noivas e enxovais? Ricardo Araújo Pereira, o líder do PSD, diz que os partidos à esquerda do PS são agora uma noiva exigente e que o governo anseia pelo enxoval dessa exigente noiva.
Tenho dúvidas sobre a correção política desse tipo de imagem.
Uma imagética fresquinha.
Sim, não sei se é permitida.
Porque os enxovais também já não se pode ter um enxoval.
Sabes?
Por acaso o meu enxoval está todo enfiado dentro dos armários, agora que falas nisso.
O enxoval... Ainda bem que partilhaste o país, isso foi importante.
Que melancólico. Hã? Que melancólico. Sim, eu não sei, é porque ele diz que é uma noiva exigente, mas eles estão à espera do enxoval dela, não é?
Sim.
Ela exige, mas também dá, pelos vistos tem um enxoval bom. Já não é mau, se fosse uma noiva exigente, que ainda por cima era pelintra.
Tu ainda és do tempo do enxoval? Ainda fazias ou não? Hoje em dia já não se fazem enxovais.
Eu não tinha enxoval.
O líder do PS falou de enxoval, mas podia ter falado de dote, não é?
Do dote, sim. Não, dote é que é. Dote talvez já fosse
mais. Falar um pouco mais e íamos ao tempo do dote. PSD e CDS, ao contrário do que aconteceu há 4 anos, não apresentaram desta vez uma moção de censura e, portanto, o programa de governo nem sequer foi votado. O que é que explica esta mudança de atitude da direita, Pedro Mexia?
A situação em que a direita está neste Parlamento é completamente diferente há 4 anos. Para já, perderam as eleições e da outra vez tinham um ganho. Ganho naquele sentido antigo de ficarem primeiro. E os partidos da direita há 4 anos estavam com uma sensação muito viva de terem sido espoliados, não é? Que lhes tiraram a vitória que era deles e, portanto, reagiram assim. E, de facto, não havia condições políticas nenhumas. Era logo uma forma de... Isso era a única coisa que podia ser interessante. Era uma forma de pôr a geringonça a funcionar como ela vai funcionar muitas vezes, nomeadamente através da abstenção. O António Costa, curiosamente, dá sempre como adquirido... Ele diz uma coisa que é absolutamente verdade, que é só se a esquerda votar com a direita é que o PS perde votações, mas ao dizer isso também dá como adquirido que isso nunca vai acontecer, o que também não é propriamente a asserção mais simpática, porque eles dizem, é como dizer, o nosso governo vai durar porque os senhores não podem fazer nada. Não é falso.
Até se ouviu a palavra traição, seria uma traição
aos
eleitores.
Por isso é que eu acho que o tom, sobretudo em relação ao Bloco, acho que o Bloco está muito despeitado por ter sido, podemos usar essa linguagem conjugal,
mas ainda não
se nota
muito.
Nota-se um bocadinho. Enquanto o PC já seguiu em frente, não é? Claramente, o Bloco ainda está amargurado com ter sido deixado no altar, se quisermos agora voltar à
metáfora das noivas e dos enxovais. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do comentário televisivo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer tomar conta do Ministério da Liderança, duradoura ou de curto prazo?
Curto prazo. Já agora, por falar em curto prazo, se eu a curto prazo tiver de me ausentar, eu pedi ao realizador para cortar o meu microfone, para não se esquecer. Obrigado. Estávamos a falar aqui da liderança da Iniciativa Liberal.
Quer falar da decisão do presidente, do até esta semana presidente da Iniciativa Liberal, que não foi eleito deputado, e é importante sublinhá-lo, a decisão de deixar o cargo. A decisão de Carlos Guimarães Pinto pareceu-lhe natural ou surpreendeu-o?
Surpreendeu-me na medida em que o texto que ele escreveu de despedida, digamos assim, é, no meu entender, uma crítica extremamente pertinente àquilo a que se costuma chamar meritocracia. E eu acho muito bem isso, vindo da Iniciativa Liberal. Não há nada como as desigualdades morderem-nos no rabo para a gente sentir a ferroada. E, portanto, o que aconteceu foi simples. Ele esforçou-se imenso, desempenhou um papel muito importante. Para quem vê de fora, ele não foi eleito. O candidato por Lisboa foi, portanto, o de Lisboa teve mais mérito. Isto é o que se costuma friamente dizer.
Ou isso é um círculo maior.
Certo, mas estás a ver.
Pois é isso.
Há sempre uma explicação, para além do mérito. Para além, às vezes nem sempre é o mérito que explica. Se calhar é um círculo maior, se calhar teve mais sorte, se calhar teve, enfim, várias condições. Aliás, ele próprio diz no texto de despedida, diz: espero agora que os próximos, deixar aos próximos que tenham condições que eu não tive.
Exato. No texto que anuncia a renúncia no Facebook, já agora vou só citar esta frase que me parece eloquente: criei as condições para que outros... Uhum. possam fazer daqui para a frente, ou seja, possam levar por diante o projeto, com recursos que eu não tive, recursos, e espero eu, menos sacrifícios pessoais.
Exatamente, porque de facto conta, não é? Uma pessoa ter recursos que outras não têm, e uma precisar de fazer sacrifícios e outras não precisarem de fazer tanto. Já, não é engraçado?
É engraçado. Mas os liberais negam que exista uma desigualdade no mundo.
Não, mas estão sempre a falar de meritocracia e das pessoas que se desenvencilhem por si próprias. E eu acho que neste caso concreto do líder da Iniciativa Liberal, se calhar devia ter havido, como é que se chamam aqueles outros valores? Alguma solidariedade, até fraternidade, se calhar, com o rapaz, porque ele desempenhou um papel importante.
O rapaz é o deputado.
Não,
queres fazer um crowdfunding? Queres fazer um crowdfunding para ele se manter à frente?
Não quero.
A Iniciativa Liberal parece ter sucesso no crowdfunding. Foi assim que diz ter pago os cartazes.
Sim, uma coisa é pagar os cartazes, outra coisa é pagar os ordenados.
Podiam fazer o crowdfunding. Como é que interpreta o facto, Pedro Mexia, de nem por uma vez neste texto de despedida Guimarães Pinto referir o nome daquele que é o único deputado eleito pela Iniciativa Liberal? Nem para dizer boa sorte. Sim. Força nisso.
Essa ausência é o aspecto que faz mais supor que pode ter havido aí uma... Ou o Carlos Guimarães Pinto está sentido por ter sido outro eleito que não ele. Eles, aliás, tinham esperanças e podia ter sido. Ao longo da noite dizia-se que podiam ser os dois eleitos. Pode ter havido uma outra coisa que eu acho que tenderá a acontecer na Iniciativa Liberal. Até pensando nas pessoas, algumas pessoas, algumas que eu conheço pessoalmente, outras que eu conheço de ler... que são ou da Iniciativa Liberal ou votantes da Iniciativa Liberal, é que há, embora seja um partido ideológico, há bastantes diferenças ideológicas entre essas pessoas. Ou seja, a palavra liberalismo significa coisas muito diferentes. Por exemplo, quando o deputado da Iniciativa Liberal decide, e depois não lhe é concedido, que se deve sentar entre o PS e o PSD, e na verdade vai-se sentar ao lado do CDS por determinação do Parlamento, isso é uma posição sobre o que é o partido. Quando se discute, quando ele diz, por exemplo...
Que pode não ser consensual, é o que está a
dizer. Que não é consensual.
Não é consensual.
Quando ele diz, por exemplo...
Sim, recusar que seja de direita, não é?
Quando ele diz, por exemplo, que tenderá a votar com a direita na economia e com a esquerda nos costumes... Isso também não é consensual. Há muitas pessoas... A Iniciativa Liberal apresenta-se...
Mas isso está no programa da Iniciativa
no programa
Liberal.
Está, claro. No programa está, mas a verdade é que a palavra é muito ampla. Há pessoas, eu conheço várias, que votaram na Iniciativa Liberal porque são, como a maioria dos liberais portugueses, liberais na economia. E, portanto, será interessante, por exemplo, ver o que vai acontecer quando a Iniciativa Liberal, por exemplo, votar a favor da eutanásia, como aparentemente votará, não é? Uhum. Se acreditarmos. Há uma parte muito importante das pessoas que se dizem liberais em Portugal, estamos a falar do que nós temos, que não se reconhece, por exemplo, nisso. E, portanto, é possível...
Sim, a palavra liberal dá para muita coisa.
Pode ser libertário, no sentido americano.
Ao ponto de ter havido uma organização que não chegou a ser... Acho que não se chegou a constituir como partido liberal, que foi em coligação com o Chega nas eleições europeias.
Sim, portanto, mas era um partido, enfim, unipessoal, basicamente.
Não, é só para dizer que é uma palavra com uma abrangência.
Portanto, eu acho
grande.
Que, independentemente da coisa mais óbvia, mais picante, que é dizer, bom, já se entenderam, ou ficou frustrado por não ser eleito, tudo isso pode ser verdade, mas também pode haver num partido... até agora só com um deputado, diferentes facções. E isso vai ser interessante se o Coutinho Figueiredo for o novo líder da Iniciativa Liberal...
Ele já assumiu que será candidato.
Será candidato. Vai ser interessante comparar o discurso, se o discurso é exatamente o mesmo ou se ele representa uma facção. É um bocado estranho falar de uma facção num partido com um deputado, mas quanto mais pequenos são, às vezes mais grupinhos têm dentro. Não é?
A deserção de Carlos Guimarães Pinto enfraquece a Iniciativa Liberal, João Miguel Tavares, ou parece-lhe que será pouco significativa, dado que não é ele no Parlamento o rosto do partido?
Eu desde logo tenho objeções à tua, ao uso da palavra deserção, não é?
É, pronto.
Não, peço desculpa, senhor moderador.
Vamos ser, então, pronto, a desistência, pode ser?
Sim, quer dizer, eu, quando eu digo deserção só por isto, porque há bocadinho nós estávamos a falar da questão da meritocracia. Daquilo que eu conheço do Carlos Guimarães Pinto, o problema que ele tem é... Precisa de ganhar a vida.
Da vida profissional. Ele, aliás, alega isso.
E isso é um sinal de meritocracia. Ou seja, é alguém que não tem um tacho a partir do qual consiga viver confortavelmente. As razões que ele deu são razões profissionais, no sentido em que, olha, eu não posso continuar com a minha vida suspensa, sou um professor universitário, preciso continuar a fazer o meu doutoramento, preciso continuar a fazer as minhas aulas, tenho uma família para sustentar. E é só por isso que, como eu acho que isso é
verdade,
muito...
Mas a não menção a deputado,
certo,
leva uma...
Eu não sei se há ou não nenhum desentendimento. Na noite eleitoral estavam todos muito divertidos a saltar. É evidente, acredito que haja uma frustração. E, por exemplo, no meu caso, que votei na Iniciativa Liberal, há sem dúvida nenhuma uma votação enquanto eleitor. Porque a Iniciativa Liberal era... Há uma frustração enquanto eleitor. A Iniciativa Liberal, como estava a dizer o Pedro bem, era um saco de gatos. Eu não frequento muito os Twitters e algumas redes sociais mais fechadas, mas daquilo que me apercebiam, os liberais andavam todos à bulha, quase dentro do lado também daquele lado maoísta, da facção dentro da facção, dentro da facção, exatamente porque existem peculiaridades e depois, quando o espaço político é mais apertado, mais as pessoas se engalfinham. E foi o Carlos Guimarães Pinto que chegou e colocou alguma ordem naquilo. Uhum. Não é alguma, é colocou ordem naquilo. E parte disso é, e que causou muita polémica, e que para mim, por exemplo, é fundamental, é o problema, que é o programa que é simultaneamente liberal na economia e liberal nos costumes. Porque é isso que faz a diferença toda na Iniciativa Liberal. E isso é uma coisa com a qual eu me identifico, e acho que hoje em dia há uma nova geração que se identifica muito com isso. E, portanto, esses para mim são aspectos fundamentais. Há um outro lado, que é o lado de classe, ao qual, como quem vê o Governo de Sombra sabe que eu sou bastante sensível, e para mim existe uma diferença entre o Conte de Figueiredo, que é um business angel, não é? De profissão, e um empresário, e um senhor que tecnicamente se chama Beto, ou então o Carlos Guimarães Pinto, que é realmente um self-made man, uma pessoa que pela sua força subiu a pulso na vida. E eu identifico-me também muito com isso, não é? Porque é aquele tipo de pessoas...
Posso interpretar que é mais da facção...
Eu sou da facção... Sim, eu identifico-me muito mais com o Carlos Guimarães Pinto
do que
por razões óbvias, e tenho curiosidade. Além de que eu acho que o Carlos Guimarães Pinto, além de ter posto ordem na Iniciativa Liberal, é boa parte dele deve-se à criatividade dos cartazes, por exemplo, que foram absolutamente fundamentais. E isso mostra uma cabeça criativa, organizada, disciplinada. Eu agora, outro dia, até vi uma foto do cartaz do Saldanha, do Monopoly, até já estava na marmeleira.
É.
Parece que o Pacheco Pereira.
A efémera de Pacheco Pereira.
A efémera, já lá tem um cartaz do Monopoly, e este novo cartaz da Praça de Espanha também é magnífico, com o tamanho do governo.
E
depois acaba com o acrescente para os cristais de Estado. São pequenas manifestações de uma grande criatividade que eu sinto falta, acho que fazia falta, com a qual eu me identifico, e que temo que sem ele não exista da mesma forma.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Liderança. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro minúsculo. Sente-se diminuído, Pedro Mexia?
Não sou eu, são as letras. Há letras maiúsculas e letras minúsculas, ou melhor dizendo, letras grandes e letras pequenas. Não é?
Rosa Mota sentiu-se diminuída.
Sim, sentiu-se
esta semana, faça uma marca de cerveja. Considera que a atleta tem razão de queixa?
Bom, eu acho que há duas questões diferentes. Uma de princípio, sobre a qual eu tenho uma opinião, e uma questão do procedimento, sobre a qual há duas versões diferentes. Sobre a questão de princípio...
Vamos só explicar que isto tem a ver com as obras no antigo Palácio de Cristal, no Porto, que deixou de se chamar Pavilhão Rosa Mota e passou a chamar-se, desde que foi reaberto
cujos
semana,
cristais estavam bastante partidos, não é? E que por causa disso...
Por acaso, Cristal também é uma marca de cerveja, diga-se de passagem. Passou a chamar-se Super Boca Arena, com a designação Pavilhão Rosa Mota por baixo desta maior... Em letra pequena, Pavilhão Rosa Mota e a Super Boca Arena verdadeiramente como o título daquele espaço que era até agora só Pavilhão Rosa Mota. Foi isto que desencadeou a questão.
Há uma questão que é uma questão prévia e que tem, aliás, aparecido vários artigos no jornal e que já tivemos esta discussão sobre outras situações, até em Lisboa. Enfim, não é bem a mesma situação, mas lembro-me das polémicas à volta do Panteão e de coisas desse género, que é até que ponto espaços públicos podem ser usados ou para fins privados, ou, o que não é o caso, ou neste caso, podem ter sponsors privados. E o argumento é que sem sponsors privados não há provavelmente condições financeiras de sustentabilidade quando se trata de renovar equipamentos, etc. Isso faz algum sentido e não me parece que aquele tipo de equipamentos que seja chocante que tenha o nome de uma, que tenha o nome de uma empresa. Essa é a primeira. A segunda é o que é que prometeram à Rosa Mota. E aí, evidentemente, o que ela diz não bate certo com o que diz o Presidente da Câmara do Porto, e há várias pessoas que dizem que a Rosa Mota tem razão, que é a ideia de que lhe foi prometido que Rosa Mota é que era o nome, não é? E depois o nome do patrocinador era um nome, digamos, secundário ou subsidiário.
E foi o que aconteceu.
O que aconteceu não é isso. Para alguém que tem o estatuto icónico de Rosa Mota, não só no Porto, mas no desporto português e em Portugal, evidentemente que é compreensível que ela se tenha sentido diminuída e não queira ter estado na inauguração. Mas é preciso saber exatamente o que se passou.
O que aconteceu?
Já há documentos públicos, já há versões públicas.
Rosa Mota diz que foi enganada pela Câmara do Porto e que aquilo concordou foi exatamente o contrário do resultado final, que em primeiro lugar viria a designação Pavilhão Rosa Mota, nas letras grandes. Se foi assim, isto faz diferença, João Miguel Tavares?
Se a senhora foi enganada, claro que faz diferença, como é evidente. Mas o primeiro ponto nestes aspectos é, primeira regra, epá, não deem nomes de pessoas vivas a pavilhões. Quando elas estão falecidas é mais fácil mudar nomes ou outras.
Quando já estão... não protestam?
Não, já tendem a não protestar. Quando estão vivas, fazem barulho, como é evidente. Portanto, esse é o primeiro. Mesmo os aeroportos Cristiano Ronaldo e não sei o quê. Epá, não façam isso, não façam isso. Porque hoje em dia, como anda tudo depenado, embora este andar tudo depenado também é discutível, porque as câmaras hoje em dia de Lisboa e do Porto, com a quantidade toda de turismo que aí anda, já começam a ter fundos muito, muito assinaláveis e, portanto, pode-se discutir se a câmara poderia ou não assumir aquelas obras. Mas aquilo que se passou é a Câmara atribuiu durante um prazo de 20 anos a um privado a exploração do Palácio de Cristal e disseram, olha, mas já agora isto está caído podre, vocês façam obras. E os privados fizeram obras e depois disseram, sim, mas para as obras compensarem, agora vou ali chatear a Superboc para chamar a isto Superboc Arena, como em Lisboa é o Mel Arena. Não é? Porque é que em Lisboa aquilo chamava-se Pavilhão Atlântico. E o Atlântico não protestou. O Atlântico, se calhar
aqui também
foi ali
criou...
mais encapelado na zona da Costa da Caparica, mas do modo geral,
mas
não parece ter sido indignado.
Mas criou-se uma polémica adicional aqui, que foi uma polémica que foi uma mistura de lei seca dos anos 20 ou para questão da atualidade, que é uma marca de cerveja.
Justamente, na carta de protesto.
Mas eu ainda
queria
acrescentar
do Porto,
um ponto.
Mas vamos só sublinhar este aspecto, porque o Pedro Mexia trouxe-o à conversa. Na carta de protesto que enviou à Câmara do Porto, explicando porque é que faltou à cerimónia de reabertura do pavilhão, Rosa Mota diz a certa altura, nessa carta, que Rui Moreira sabe, agora vou citar Rosa Mota, sabe do meu enorme constrangimento em que o meu nome esteja ligado a uma bebida alcoólica. Vê nisto, Ricardo Araújo Pereira, uma contradição depois de se ter sabido que Rosa Mota faz parte desde 2008 da confraria da cerveja?
Não, não vejo... Não
a
vejo
cerveja contra... sem álcool, não.
Não vejo contradição nenhuma porque... é a confraria da cerveja, não é a confraria da Superboc, em primeiro lugar.
Não, mas ela diz o meu enorme constrangimento em que o meu nome esteja ligado a uma bebida alcoólica.
Ela não diz
mas
ser uma marca.
Ela diz a uma bebida alcoólica ou uma marca de bebidas alcoólicas.
Diz a uma bebida alcoólica.
É muito diferente a justificação.
Sim, sim, sim. Mas ainda assim, também é muito diferente a Rosa Mota, com os seus confrades, beber cerveja na confraria da cerveja e ter o seu nome na fachada de um edifício público debaixo de um...
Sim, mas
de uma marca de cervejas.
Se o nome fosse outra coisa qualquer, não era desrespeito para com ela mesma?
Era, mas, mas o meu ponto é que sim. É que quem lê a carta de Rosa Mota percebe que lhe foram prometidas coisas que depois não foram cumpridas. Nós já passámos Tenho estado distraído. Já passamos a imagem do que era para ser e do que foi
não
mesmo.
Não sei se temos a imagem disponível, mas
não
se tivermos, pode aparecer.
Se não está disponível na internet.
Sim, quer dizer, é
muito diferente ser Pavilhão Rosa Mota, Super Boca Arena, do que está agora, que é Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota. É, parece, as letras de Pavilhão Rosa Mota são de um tamanho que é o equivalente nos anúncios publicitários a se isto correr mal, consulte o seu médico ou farmacêutico. É aquela coisa que se diz a correr no... E depois, na carta da Rosa Mota, há um documento assinado pela vereadora que não parece deixar muitas dúvidas sobre o que foi prometido à Rosa Mota e sobre o que depois foi feito. Portanto, isso é, quer dizer, é muito básico.
Não, a dúvida não é essa. A dúvida é o que passou em conversas posteriores àquilo que a Rosa Mota diz que não existiram.
Não, mas aí é que está. É que o senhor Presidente da Câmara, viacamente...
Pois, é isso que eu queria dizer.
Sim, faz insinuações. Sugestão, faz insinuações.
Mas esse é que é o ponto. Repugnantes. Esse é que é o ponto.
Essa parte é desagradável, sim.
A responder a Rosa Mota, a autarquia lança uma espécie de comunicado em que diz: a atleta e o seu representante terão entrado em negociações com o patrocinador e em conversações com o concessionário. Desconhecemos o que estava em jogo, o que negociaram as partes e que tipo de contrapartidas incluía a tal negociação, tentada à margem do processo público da concessão. Tentada à margem do processo público. E, portanto, nós não fomos pelo atleta ou pelo seu representante convidados a participar em tais reuniões. Portanto, o que a Câmara Municipal diz é a Rosinha e o Pedrosa, não é? O seu eterno agente, companheiro, marido, representante, o que seja, tiveram a negociar com a Superboc e o concessionário, estão a ver? Se calhar não chegaram a acordo com umas massas. É isto que está aqui dito. Não está aqui dito, mas é isso que está aqui dito.
É o que dizem sem dizer.
É o que dizem sem dizer. Portanto, das duas, uma. Ou houve este tipo de negociação, e aí a Câmara Municipal pode dizer: bem, isso não acho normal que a Rosa Mota tivesse a ganhar alguma espécie de benefício económico por seu nome ser maior ou mais pequeno. Eu acharia isso inadmissível. Agora, a Rosa Mota e o seu representante já vieram dizer que isso é completamente mentira. E se é completamente mentira, há aqui uma camada de indignidade que cai por cima da Câmara Municipal do Porto. Portanto, eu gostava de ver isto esclarecido, não é? Porque isto é uma coisa altamente fuleira, altamente fuleira. Este comunicado a ser falso é inacreditável. É pior do que lhe meterem a Superboc em cima do Pavilhão Rosa Mota.
O Pedro Mexia fica assim, então, ministro minúsculo, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para uma brevíssima pausa. Voltamos já.
As conversas de olhos nos olhos alargam e enriquecem a nossa rede social. A Rede Social. A entrevista de Fernando Alves, todas as terças-feiras, depois das 7 da tarde.
Estamos de regresso para a segunda parte do Governo Sombra, numa emissão em que o João Miguel Tavares se sente gago e livre também. João Miguel Tavares?
Não, pouco livre, na verdade, porque esse é o problema deste tema, não é?
É que se fosse gago e livre, estava muita com liberdade. A deputada Joacine Catar Moreira.
Não, eu estou...
E é dela que quer falar?
Sim, quer falar, não é? Isto é sempre...
E sente-se pouco livre porquê? Não é?
Não, pouco livre porque no sentido em que a sua condição lhe dá pouca liberdade desde logo para expressar o pensamento e aquilo que são as ideias políticas do livre. Isto se calhar convém sempre fazer umas introduções neste tema, porque eu ainda... É sempre um tema sensível e, portanto, trazer isto para aqui...
Vamos só dizer o óbvio, não é? Que é o Joacine Catar Moreira teve esta semana a estreia no Parlamento... Já se tinha percebido que havia um problema de comunicação nas entrevistas que deu na altura das eleições, da campanha eleitoral, e isso tornou-se mais patente ainda no Parlamento, não é? Pelo que percebi, e é desse facto inédito que quererá falar, é a primeira vez que temos uma deputada com aquele grau de gaguez.
Certo.
Não sei se já houve deputados gagos, é capaz de ter havido
certo.
Um ou outro, mas não tão gagos como o Joacine Catar Moreira. Vê isso como um exemplo positivo de inclusão ou como um problema?
É, quer dizer, eu acho que há muita gente que quer ver como de uma forma muito positiva como inclusão, mas é evidente que quem assistiu, como eu assisti àqueles discursos, aquilo é evidentemente um problema. E é um problema que é dificilmente ultrapassável. Quer dizer, nós podemos achar, nós, qualquer um de nós, acho que já viu a vacina em registros diversos, eu não a conheço propriamente bem, mas já a vi até muito articulada, tanto que, de repente, correram aqueles vídeos pela internet e criou-se uma, exato, criou-se uma patética teoria da conspiração de que ela quase estaria a simular uma gravidez, uma gaguez tão grave, é porque eu ia dizer uma gaguez tão grave, então saiu que de repente era só para ganhar aí algum ascendente emocional sobre as pessoas. Essa teoria é completamente patética, mas, por exemplo, ela no programa do Ricardo esteve bem, não é? Uhum. Esteve bem e conseguiu ultrapassar isso. Não sei se por ali estar mais nervosa ou não, e também por estar muito condicionada pelos próprios tempos que ela tem para intervir, aquilo foi...
Mais as fórmulas parlamentares que tem que
mais
usar.
As fórmulas parlamentares, aquilo chegou... Aquilo é insustentável, é insustentável. Aquilo eu não percebo como é que, a médio prazo, ou realmente ali há uma grande reviravolta, ou aquilo é insustentável. Na intervenção que ela fez lá do púlpito, aquilo, ela tinha uma saudação que é um pro forma, não é? Aquela saudação com que se iniciam as intervenções do Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Executivo, senhores e senhores deputadas, e esta é a formulação que eu disse em 6 segundos, ela demorou 60 segundos a dizê-la, mas mesmo 60 segundos que eu estive a ver. Isso, quer dizer, alguém que demora 10 vezes mais do que outra pessoa a conseguir dizer alguma coisa é impossível.
Também dizes mais rápido porque poupas algumas letras.
não, é por isso que eu... É por isso que eu me sinto, especialmente habilitado a falar deste assunto. Isso não é sustentável. Eu acho que é uma violência para ela. As pessoas que, é uma violência para as pessoas que estão a ouvir e há aqueles deputados que não sabem para onde é que andam a olhar e há uma espécie de silêncio, dizem que nem se ouve cair uma pena, e é insustentável tanto para o eleitorado, para os jornalistas que nem sequer conseguem acompanhar o fio do raciocínio.
Mas é um direito?
E dizer isto, quer dizer...
Ou melhor...
Ela pode fazer aquilo, mas aquilo chega a uma situação, obviamente, que ela não está a incumprir nenhuma... Ela não está a incumprir a lei.
É uma regra parlamentar.
Como eu... O que é que há? Há duas posturas. Que é uma é nós sermos brutalmente complacentes e queremos viver num mundo supostamente quase mágico e fingir que aquilo não é um problema. Ora, essa complacência, que é quase uma espécie de ter pena da Joacine, acho indigna do percurso dela e tudo o que ela já conseguiu na vida, que é uma coisa que, até pelas razões que eu estava aqui quando estava a falar... do caso Guimarães Pinto, eu tenho uma enorme admiração pelas pessoas que sofrem e que sobem a pulso na vida, e a Joacine é um caso desses, e portanto eu tenho a maior admiração por isso. Mas essa admiração traduz-se no facto de também não sermos complacentes em relação àquilo. E há um outro ponto, e com isto termino, é como se costuma dizer, vou ficar mesmo de profissional da televisão, que é, uma pessoa a partir do momento que consegue dizer que com isto termino.
E com isto termino é a consagração.
É a consagração, não é? Sim. E com isto termino. E agora não termino.
Deixa-me começar a fazer outra, que é começar frases por... Ora bem, dizer que...
Epá, não. Dizer
que não. Sim. Começar com o verbo no infinitivo.
Então isso termina.
Dizer que...
Já agora?
Sempre o moderador desagradável. Não, é querer reduzir a Joacine, isto é uma espécie de símbolo. Só um símbolo. É o símbolo porque é a mulher, é o símbolo porque é a negra, é o símbolo porque é a gaga, como se não interessasse já o que é que ela dizia, porque o que interessa é uma espécie, é aquele corpo que está na Assembleia da República. Ora, eu acho isso um perigo gigantesco e um empobrecimento daquilo que é a atividade política.
E com isto terminou.
E com isto terminou.
Como é que vê esta questão, Ricardo Araújo Pereira?
Vejo com muito ânimo. Vejo da seguinte maneira. Descontada a virose, eu acho que, primeiro, me parece evidente que a gaguez, e atenção, e a gaguez da Joacine Catar Moreira não é uma mera gaguez. Nós estamos a dizer gaguês como se... Quer dizer, tenho amigos gagos, não, aquilo não é uma mera gaguês, é mesmo uma coisa muito acirrada. E, portanto, parece-me que se a acusação vinha daí, não é? Aquela acusação bizarra de aquilo ser falso. Eu até propus que as pessoas que a acusam disso experimentem fazer. Experimentem tentar fazer, a ver se é fácil. Essa acusação vem do quê? Do facto de aquilo poder ter, numa primeira fase, enternecido as pessoas, porque de facto é uma demonstração de coragem e de...
E resiliência.
Exatamente, exatamente. Agora, não deve haver, não me parece, eu acho que é prejudicial. Não acho, não
prejudicial
para
a própria deputada.
A própria deputada e para o seu partido. Sim, para o seu partido.
Bah, eu bastava ser uma bancada com duas pessoas e isto já não é um problema.
Quer dizer, eu vejo, às vezes, li coisas sobre pessoas a dizerem que não, que o Demóstenes também gaguejava. Bah, no tempo do Demóstenes, já não sei se gaguejava assim, não há registros, não sei se gaguejava assim. No tempo do Demóstenes não havia tantas câmaras em cima do Demóstenes. Havia menos um ou dois microfones. E, portanto, se calhar, no tempo do Demóstenes, a oratória já era importante, né? Porque há autores já que falam disso desde há bastante tempo. Mas a oratória é, de facto, uma questão importante na política.
Mas isto é uma questão só de fluência na mensagem ou torna-se também uma questão política?
Quer dizer, se é a primeira, também é a segunda. Para mim é uma questão de fluência na mensagem que se torna uma questão política, porque isso reduz, acho eu, a eficácia de um discurso.
Quer dizer, é o próprio livro é que terá que avaliar.
Exatamente. Não, é isso, não há dúvida. Isso não é nada comigo.
Eu não percebi se o João Miguel Tavares estava a sugerir que isto era um problema também para os outros deputados e para os espectadores e para o povo em geral.
Só no sentido de uma exigência que eu acho que deve existir no espaço público, não é? Acho que deve existir uma exigência e, portanto, acho que mesmo quem não votou no livro pode dizer, olha, desculpa, eu gostava de saber o que é que o livro quer transmitir, não é? Portanto, e isso não é possível. Pode haver outras soluções, eu estava aqui a dizer, quer dizer, se a bancada fosse de dois deputados, isso já estava tudo bem, falava o outro e ela certamente tinha muito trabalho para fazer nos gabinetes, na definição de uma estratégia, impecável. Ou então, o próprio regimento da Assembleia da República, de repente, abrir espaço a que haja uma espécie de porta-voz. Ou seja, pode encontrar-se ali alguma solução. Agora, isto que está a passar não é solução. E, portanto, o que eu não gostaria que se instalasse, e por isso é que eu acho que isto diz respeito a tudo, é uma espécie de síndrome do coitadinho. É, ai, não se pode falar nisso, não se pode dizer porque coitadinha da senhora. Eu simpatizo com essa empatia, mas essa empatia tem que ser balanceada com um lado de exigência, porque aqueles deputados estão ali a representar a nação e, portanto, nós temos que conseguir ouvir aquilo que eles querem, são capazes de dizer.
É possível fazer um cálculo dos ganhos e perdas que Joacine e o Livre terão devido à gaguez da deputada Pedro Mexia?
Sim, acho que é possível. Eu acho que, na verdade, essa ideia da inclusão ou comunicação, do ponto de vista da inclusão, eu acho que isto não é um problema. Não é um problema para ela, porque se candidatou, foi eleita, não é nem tem que ser um problema para a Assembleia da República, porque, aliás, eu dei o exemplo no programa anterior de um deputado de cadeira de rodas e que, portanto, o Parlamento adapta-se às pessoas que lá estão, acho isso normalíssimo, e, portanto, não vejo que seja um problema, acho que é um problema para o Livre, acho que é um problema para o Livre objetivo, o problema no sentido de que as pessoas, esta semana, estiveram a discutir não nada que ela tenha dito, mas a dificuldade dela em exprimir-se, que é evidente e que pode de facto obscurecer o que... E atenção, uma deputada não é só as intervenções no Parlamento, no plenário. Claro. Ou até em comissão. Mas essa é uma parte muito importante de ser deputada.
E é mais visível.
Mas eu acho que isso, na verdade, a única entidade que se pode preocupar com isso é mesmo o partido. Portanto, o partido quis
Então há uma diferença de opinião entre os dois.
Porque sim, eu acho que se o partido...
João Miguel diz que há uma exigência...
Não, isso eu não concordo. Se o partido está confortável...
Quem não é do partido.
Se o partido está confortável...
É uma exigência de espaço público, não é? As pessoas dizem, olha, isto assim não funciona e tu tens olhos para dizer que isto não funciona. E não é aquela coisa, não podes dizer que não funciona porque não votaste no livro. Não, desculpa.
Não funciona para o partido. Não há nenhum dano causado ao Parlamento.
Se tu acreditas na riqueza da democracia, e significa que, apesar de eu ter votado iniciativa liberal, se não te importas, eu gosto de ouvir o que é que diz o PS, gosto de ouvir o que é que diz o Bloco, gosto de ouvir o que é que diz o Chega, gosto de ouvir o que é que diz o PCP, sim, e também gosto de ouvir o que é que diz o Livre.
Mas
eu não consigo saber o que é que diz o Livre.
Mas eu não escolho os 230 deputados.
Há outras formas de saber, até porque fica reduzido a escrito e, portanto...
O meu ponto é que se o Livre... Eu não sei se o Livre não tem... Se há uma unanimidade no Livre quanto a isso. Se houver, ou uma maioria, claro, se o Livre não estiver incomodado com este problema, problema comunicacional, é só este. É o problema de uma pessoa estar a falar, não só ter dificuldade em ter um discurso articular, articular o discurso, mas dizendo, o discurso articulado ela tem bastante, e as pessoas estarem a falar disso em vez de estarem a falar de cada... Portanto, se o Livre não tiver problema com isso, eu acho que não há problema. Uhum. Acho estranho que o Livre possa, dentro do Livre, que ninguém ache isso um problema, mas é um problema do partido.
Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares se declara gago. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se interrogado e tem ideia de como estará a correr o interrogatório Ricardo Araújo Pereira?
Tenho ideia porque tenho acompanhado com muito interesse.
Ao longo da semana, José Sócrates esteve a responder ao juiz Ivo Rosa.
Exato.
Na fase de instrução do processo Marquês. Daquilo que veio a público, que ideia acerca do que se terá passado naquelas sessões é que reteve?
Eu destacaria alguns momentos. Por exemplo, a pergunta do juiz, que é uma pergunta que já várias pessoas fizeram, várias pessoas se interrogam sobre isso, que é porquê o dinheiro emprestado pelo amigo em numerário? Porque não transferências bancárias? E Sócrates respondeu, eu não queria que se pensasse que trabalhava para ele. Realmente dava mau aspecto, Sócrates, agora estar a trabalhar. É, a impressão que deu, que é ele viver à custa dos amigos, é realmente mais digna.
Mas essa já é a segunda
esta
versão.
Esta é a segunda. Esta é a segunda.
Problema.
A anterior era, ele em 2015, nos primeiros interrogatórios, tinha dito, porquê enumerar? Ele disse, porque não confiava no sistema bancário.
Na verdade, não foi ele que disse e não foi no interrogatório.
Foram os advogados numa conferência de imprensa. Não confiava no sistema bancário. Portanto, isto é pronto a vestir jurídico. Vê lá, o que é que achas desta desculpa? Fica-me ridícula. Luís, e esta? Está melhor? E pronto, acho que é isso. É uma espécie de pronto a vestir jurídico. Depois houve aquele momento em que o juiz lhe pergunta, mas se o senhor nessa altura ganhava 12.500 euros por mês de uma empresa para a qual trabalhava, 12.500 euros por mês, porquê continuar a pedir empréstimos aos amigos? E ele disse, porque 12.500 euros por mês não chega para Paris. E isto também é curioso porque ele, também ainda antes deste interrogatório, no âmbito deste processo, quando o acusaram de levar uma vida faustosa, ele disse, a vida faustosa é ir tirar um mestrado para Paris, é querer que os filhos acabem o liceu numa escola internacional? E a resposta é, epá, sim. Sim, como é óbvio. Quer dizer, querer que os filhos acabem a lição numa escola internacional não é vida faustosa. Pô-los lá é, de facto, vida faustosa. Custa muito dinheiro. E ir tirar uma mestrado em Paris também custa muito dinheiro. E a seguir vem outra pergunta do juiz, que é, mas oi, se a sociedade tem dificuldades financeiras e precisa dos empréstimos dos amigos, porquê é que continua a ter gastos como este aqui de 7 mil euros numa viagem para ir fazer ski na Suíça no Natal?
E a resposta dele é outra.
E ele diz, acho que é normal, são gastos da classe média, Sr. Juiz. E são gastos da classe média do Mónaco. A classe média do Mónaco talvez gaste assim. A portuguesa, tenho dúvidas.
Sócrates diz que está muito confiante, muito tranquilo e muito satisfeito. Usou estas três palavras. E critica a acusação e o Ministério Público. Que lações é que tira desta confiança demonstrada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Mexia?
Sim, há dois tipos de confiança. Uma é a confiança que ele tem nele próprio, sempre demonstrou, não é? Tem algumas razões, até no seu percurso político e até social, digamos assim, para estar confiante nas suas capacidades. mas também mostrou a sua confiança neste juiz. José Sócrates acha que este é o primeiro juiz imparcial perante o qual ele responde e, portanto, manifestou essa... Aliás, foi um pouco estranho tê-lo manifestado de uma forma tão, tão explícita. Mas depois, perante as perguntas em concreto e, sobretudo, no penúltimo dia do interrogatório, começou a utilizar respostas muito parecidas com as respostas antigas, a juízes, na linguagem dele, parciais, neste caso a magistrados, que é uma típica resposta dos arguídos e dos acusados, não sabia, não conhece, não interveio. Uhum. Depois é aquela espécie de Tourette que ele tem, não é? O Tourette, aquela doença que as pessoas começam a dizer palavrões, uma das manifestações é essa, e ele começa a dizer que é tudo ignominioso, insultuoso, infame, canalha. Já vamos falar aí de outra pessoa que também sofre dessa doença a seguir no programa. E depois há a terceira, que foi esta que já vimos, que é começar a dar duas justificações para a mesma comportamento. E, de facto, é muito diferente... dizer, o comportamento é sempre estranho, tendo em conta os valores, é sempre estranho aquele comportamento relativo ao dinheiro vivo, mas ou é porque não confiava no sistema bancário, não é um argumento, é um argumento um pouco, enfim, difícil de acreditar, mas não é absurdo que o sistema bancário, enfim...
De alguém que foi primeiro-ministro?
De alguém que foi primeiro-ministro é bastante absurdo, mas este é mais...
Não confiar. O que significa não confiar no sistema bancário?
Não conheces pessoas que têm dinheiro no
bolsão. As pessoas que guardam o dinheiro debaixo da bolsão?
Sim, velhinhos chanfrados.
Pronto, é isso, então, mas também são cidadãos portugueses.
Também, mas não chegam ao primeiro-ministro.
E, portanto, essa...
Mas é diferente da outra explicação que agora...
É diferente e é pior. A outra já não era grande coisa. Mas esta é pior. Se começa a haver uma sensação... Uma coisa é fazer o que ele tem feito em geral sempre, que é negar veementemente tudo com o mesmo argumento. Negar veementemente tudo com argumentos diferentes já é mais fraquinho.
Mais
não é?
Estranho.
E, portanto, isto perante um juiz em que ele deposita esperanças, não é? Como ele, aliás, anunciou ao mundo. Vamos ver o que é que está aqui.
Como é que interpreta João Miguel Tavares a notícia de que o juiz Ivo Rosa ficou irritado com as fugas de informação que houve ao longo da semana acerca do andamento dos trabalhos na sala de audiências e que foi reportado até terá dado uma descompostura aos advogados ameaçando confiscar-lhes os telemóveis?
Eu acho que bate certo com aquilo que nós temos vindo a aprender da personalidade do juiz Ivo Rosa. Porque ele é um homem muito dado a formalismos e, portanto, se ele acha que deve existir um sigilo naquela sala de audiência, ele certamente lutará por ele. Agora, eu, como cidadão, na verdade, o que me indigna não são as fugas de informação. É os jornalistas não poderem estar presentes naquela sala. E, nomeadamente...
Havia uma jornalista do Sol que tinha autorização...
Houve três jornalistas que se constituíram como assistentes. Um do Correio da Manhã, que foi o Sérgio Azenha, a Felícia Cabrita do Sol e o Luís Rosa do Observador. E todos eles foram proibidos com o argumento do assistente barra jornalista, que é uma figura que não existe na lei, foram proibidos pelo juiz Ivo Rosa de assistirem a estes interrogatórios. Ora, isso não está previsto na lei e todos os jornalistas recorreram. O Luís Rosa perdeu na relação, mas a Felícia Cabrita do Sol e o Azenha do Correio da Manhã venceram na relação. E, aliás, tanto venceram, ou seja, a relação disse estes senhores tinham direito a estar presentes na sala, e eles agora interpõem um pedido para dizer, então façam um favor, repitam tudo agora, venham já só queres dizer tudo o que já disse porque eu quero assistir. Portanto, ainda vamos ter mais essa, não é? Ainda vão ser esses assistentes a fazer atrasar ainda mais um bocadinho o processo porque agora vão dizer que querem ouvir tudo de novo. Mas independentemente desta questão dos formalismos, a questão do princípio, e isso é que a mim às vezes me faz um pouco impressão, por isso é que nós vivemos num país um bocado mole e muito dado a um cumprimento escrupuloso de determinadas regras, para quem não vê aquilo que é a big picture, não é? Que é, pá, desculpem lá, aquilo, estamos a falar da instrução de um ex-primeiro-ministro acusado de corrupção. O crime de corrupção é um crime que é um atentado contra cada um de nós, não é? Só é o nosso bolso que foi afetado pelos crimes que são imputados a José Sócrates. Eu quero saber o que é que ali se passa. Acho que tenho esse direito como cidadão e até para escrutínio de toda a gente, para escrutínio da justiça, para escrutínio da acusação, para escrutínio da defesa. Eu quero estar informado sobre o que se passa ali dentro. E o que é que se passa? Será que eu não estou informado do que é que se passa ali dentro? Bem, um bocadinho informado estou, porque estamos todos aqui a comentar isto. Mas como é que saem aquelas informações? O juiz Ivo Rosa não deve ser quem anda a dizer. E pelo aquilo que foi o discurso de mestre-escola que ele teve a dar naquela sala de tribunal, significa que as pessoas que estão a passar estas informações são os advogados. Portanto, são os advogados da defesa que estão a dar as versões do José Sócrates aos jornalistas. Aliás, e depois, no dia seguinte, estão a escrever nos jornais.
Segundo os jornais, a partir da reprimenda, houve menos informações.
Sim, e houve, efetivamente, e eu que acompanho esse caso com algum rigor, houve, de facto. A partir daí, houve um acompanhamento completamente diferenciado. Eu, como cidadão, sinto-me... Eu queria saber o que é que se passava ali dentro. E não sei. E tenho, sinceramente, acho que tenho todo o direito de saber. Portanto, acho uma vergonha, pelo menos aqueles três que se constituíram como assistentes, não puderam estar lá a ver o que é que se passou e depois a contar.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se interrogado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara porco. Neste caso, isso é um insulto ou um elogio?
Não sei o que me declaro. Não sei o que me... Há bocado estamos a faltar.
Está dito no início do programa. Sinto-me porco.
Estava a falar. Tu sabes como é que o programa funciona.
Portanto, foste tu
que sentiste. Há bocado falei da Tourette e o... O Presidente do Brasil teve um momento de um vídeo de 20 minutos, 23 minutos gravado
na Arábia Saudita.
Às 3 da manhã na Arábia Saudita.
Num quarto de hotel.
Vamos ver de onde é que vem essa expressão, no caso a que se quer referir. Diga lá, seu Jair, essa coisa do porco. Ah, não temos. Não temos disponível. Não temos.
Pronto. Então, o porco fugiu?
O porco fugiu, pelos vistos. E
às
era
vezes
uma peça importante.
Na altura da matança, o meu pai matava porcos. E então dizia que lhes tinha que meter uns baldes no focinho para os conseguir levar até à mesa da matança, porque senão eles fugiam.
Pronto, olha, foi o que aconteceu.
Falta um balde no focinho.
Jair Bolsonaro... Mas estão no YouTube.
Não,
pronto,
no YouTube.
Olha,
não.
É procurarem. Mas aquilo é muito engraçado porque Jair Bolsonaro, exaltadíssimo, numa gravação lá na Arábia Saudita, às 3 da manhã, aos gritos, coitados dos... Eu espero que seja uma suíte bem grande, sim, porque senão as pessoas dos quartos do lado sofreram um bocado naquela madrugada. Durante 20 minutos, o que é que fez saltar a tampa ao presidente brasileiro, Pedro Mexia?
O que fez saltar a tampa foi uma coisa que veio de uma investigação, o homicídio da Marielle Franco, a deputada municipal no Rio de Janeiro, que a investigação está a decorrer. Já há alguns nomes de suspeitos, quer do crime, quer da autoria moral. E o que apareceu agora nesta semana foi que o porteiro do prédio onde vive Jair Bolsonaro terá visto chegar uma pessoa que hoje é apontada como um dos suspeitos do crime, um dos matantes, um dos matadores, digamos assim, e que pediu para ir ao andar do Bolsonaro, e Bolsonaro teria falado no intercomunicador anunciando-se como seu Jair. Bom, há aqui um problema de base, que é, nós sabemos que o Bolsonaro não estava lá porque estava
em Brasília.
Estava em Brasília, há um sistema de assinatura de presenças digital e, portanto, sabe-se que ele não estava.
Esperemos que não seja como o Parlamento Português.
Pois, vamos
mas
supor que não,
que não é.
Que
não, não, mas também há vídeos. Há vídeos desse
dia. Que não tem a password. Bom,
não há a menor hipótese de ela testar.
E, portanto, é evidente que se havendo... E depois há a ideia, não se sabe bem para que casa é que ele foi. Aparentemente,
porque
o outro suspeito...
Não, foi para a casa do outro
também
suspeito,
vivia,
morava lá.
Também
no
vivia
condomínio.
No mesmo condomínio, exatamente.
Deve ser um condomínio bom, agradável.
E o filho de Jair Bolsonaro também mora nesse condomínio.
É um condomínio muito...
Bom, mas é evidente que o Bolsonaro é normal que se há uma sugestão de que ele tem alguma coisa a ver com o crime, e se essa sugestão tem um ponto... claramente fraco, que ele não estava lá, ele fica exaltado. Agora, aquele vídeo é um vídeo bastante...
Acho que temos 15 segundos.
Temos 15 segundos.
Voltou? 15 segundos.
O porco voltou. Chegou atrasado, mas...
Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar? Eu sei! Vocês não têm vergonha na cara! Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa!
Foram 23 minutos disto, mais ou menos.
E aqui não apareceu o porco.
Aqui não apareceu o porco, o porco só na fase final.
Ele diz, que a TV Globo que é porca, nojenta, canalha e imoral.
É como? Tudo isso?
Porca, nojenta, canalha e imoral. E sugerindo, aliás, que...
Quando for preciso, não é?
Quando se discutir a concessão...
Sim, sim.
O licenciamento em 2022...
Ele diz, numa frase também imortal do discurso, diz que... nestes anos em que estava o PT no poder, as pessoas da Globo mamavam milhões e essa mamada acabou. É uma frase que vai ficar.
Ameaça não lhes renovar a licença de emissão.
Exatamente. E, portanto, claro que há... E depois há outros pormenores picantes na história, que é... Ele acusa de ter vazado, portanto, de ter passado para a imprensa isto que estava em segredo de justiça, esta investigação, o governador do Rio. O governador do Rio, que se fez eleger encostado a ele, Bolsonaro, tem agora ambições presidenciais. Próprias.
E ele diz isso tudo?
Ele diz isso tudo. Não, ele é como os malucos. É tudo, não fica ali nada. Começa a falar, aliás, dos vários uhum. filhos, depois engana-se num filho, depois fala não sei o quê de um homossexual, depois não sei se ele é homossexual. É uma coisa absolutamente delirante. Agora... É evidente que a pior coisa que pode acontecer, e eu, como quase toda a gente, não porque ele ganhou as eleições no Brasil, mas como boa parte das pessoas, acho lamentável que o Brasil tenha este presidente, mas mais lamentável seria que se tentasse derrubá-lo através de erros grosseiros, de mentiras patentes, como... Até agora, pelos dados que temos, parece ser o caso. E, portanto, evidentemente que se há algum indício que possa ligar ao crime, ele deve ser investigado. Ele, aliás, pronto, fica-se para abdicar da imunidade presidencial. Ele diz, eu falo com o delegado. É uma coisa assim completamente... Bom, mas não é muito animador percebermos que há uma acusação gravíssima a um presidente, ou uma acusação, não, uma...
Uma suspeição. Ele está referido no
Sim,
no,
e depois... No, no, ah, não, peraí, ele não estava nessa cidade, nessa altura.
Viu os 23 minutos do... Nem sei como é que chamará aquilo, não é? Do...
Vi, eu culpo esses 23 minutos pelo estado em que estou agora.
Ai, será isso o vírus?
Eu acho que foi uma das...
Que nota é que dá ao presidente brasileiro nos capítulos de dignidade e sentido de Estado?
Ah, muito elevada. Muito elevada. Este cheirinho que nós tivemos já deu para perceber. Depois ele diz coisas do género. Vocês tiveram acesso a este processo que estava em segredo de justiça, têm de ser investigados em relação a isso. Vocês começaram a criar uma narrativa em cima disto. Para me apanhar, quando tivermos de renovar a licença a gente fala, tudo coisas boas. Há muita gente que apoia o Bolsonaro e dizia, pois, mas aquilo, o Chávez na Venezuela é que era um bandido. Ameaçar, caçar a licença de uma televisão foi o que o Chávez fez e concretizou. Uhum. E, portanto, e depois chega, portanto, isto é o pai, não é? Depois veio o filho, e o filho disse, isto se calhar só vai lá com o AI-5. O AI-5 chama-se Ato Institucional 5, que é um dos decretos da ditadura.
Que instituiu a ditadura.
Instituiu, exatamente. E, portanto... Eu senti falta do neto não ter dito nada. Falou o pai, falou o filho. Sinto falta do neto, porque eles, pelos vistos, vão.
O neto já está de metralhadora,
não. Refinando, sim.
Como é que interpreta o facto de Bolsonaro dizer a respeito deste caso que acionou o ministro Sérgio Moro para que ele mande a Polícia Federal ouvir o porteiro? Nós estaremos aqui perante um caso de interferência na justiça?
É, ele é capaz de não ser muito escrupuloso contra a separação de poderes. Aquilo, o problema de eleger este tipo de pessoas completamente desbragadas, isto é uma espécie de Trump com esteroides, não é? E o Brasil não é os Estados Unidos, portanto é sempre esse o medo, que os Estados Unidos, aquilo tem instituições que resistem a tudo, incluindo a Donald Trump. Agora, o Brasil não é assim tão certo que resistam a Jair Bolsonaro. E eu dei-me ao trabalho...
O Trump é um intelectual, a pé do Bolsonaro.
Eu dei-me ao trabalho de ir ver a reportagem da Globo. É evidente que... parece bastante claro que Jair Bolsonaro não está envolvido nisto. mas a reportagem da Globo também era bastante clara a mostrar isso. E foi a própria reportagem que disse, olhem, este senhor está aqui, estava em Brasília, mostrou as imagens dele e, portanto, não podia estar naquele lugar.
A Globo o que fez foi dizer que o nome dele é citado no alto da
investigação. E enquadrou a notícia. Portanto, a reação, ainda que eu consigo perceber que o Bolsonaro possa não ter gostado da notícia, mas a reação àquela reportagem em especial é completamente descabelada.
Agora os decretos, muito rapidamente, João Miguel Tavares decreta impeachment.
Sim, olha, por falar...
Passamos de um para o outro.
Sim, é para colar Bolsonaro a Donald Trump. O impeachment foi votado favoravelmente na Câmara dos Representantes e, portanto, o processo vai avançar. E eu tenho acompanhado aquilo com algum detalhe e eu estou convencidíssimo que o senhor fez atos mais do que reprováveis e que justificam que o senhor seja corrido dali para fora. Portanto, olha, há ali... Vai ser uma telenovela bem giga de acompanhar.
O Pedro Mexia decreta nalgas.
Nalgas. Tem havido muitas fugas na Casa Branca,
mas esta
fuga foi-me bastante interessante porque Rudy Giuliani, que é advogado de Donald Trump, telefonou a um jornalista da NBC que estava a dormir e deixou um voicemail de 3 minutos em que falava de Biden e de dinheiros, mas aparentemente ligou com o rabo.
Sentou-se
chamado Butt Dial, que já nos aconteceu a todos. O jornalista contou isso, contou que não foi a primeira vez que o rabo de Giuliani lhe ligou, já aparentemente já tinha acontecido, e como alguém comentou, uma coisa é haver fugas, mas há fugas mais dignas que outras.
O Ricardo Araújo Pereira decreta força, que é a coisa força que lhe vai faltar hoje.
É, exatamente, decreto força porque...
Mas ainda não estava com a experiência de desmaiar-se.
Não, ainda acho que não. Acho que vou aguentar até o fim. Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, vai avançar e o lema da sua candidatura é a força que vem de dentro. Ora, eu estou no dia ideal para dizer ao Luís, não é um bom lema.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e um recuperadíssimo Ricardo Araújo Pereira.
Sabe lá.